Boa noite, Thaís. Boa noite, Márcia. Aqui quem fala é o Daniel. E estamos dando início ao podcast sobre o uso da agenda. A agenda que é uma das ferramentas mais importantes do usuário do GTD. Vamos começar nossa conversa perguntando sobre para que, que você usa a agenda? Eu vou direcionar essa pergunta inicialmente aqui para a Thaís.
Legal, Daniel. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí desse primeiro podcast da Qual Daniel. É um prazer participar. Bom, para que eu uso a agenda, né? Olha só que pergunta difícil. Eu acho que para o GTD não tem muito segredo, né? Para quem já usa bastante tempo, eu costumo usar a agenda para anotar meus compromissos mesmo, tanto pessoais quanto profissionais. Eu uso somente uma agenda para não ficar muito disperso. E também uso para lembretes e tarefas específicas para determinadas datas.
Tá. Então, deixa eu aprofundar. Deixa eu aprofundar um pouco, Thaís. Você coloca na sua agenda tudo o que você tem que fazer na semana, que o GTD, ele prega, assim, de uma forma assim, bastante enfática, que tudo aquilo que a gente tem que fazer na semana tem que estar na agenda. Ou seja, se você precisa marcar um médico para o seu filho, isso tem que estar na agenda. Se você vai sair ao final do dia do escritório e vai comprar a ração do cachorro, isso tem que estar na agenda. Muitos profissionais a gente observa que só colocam na agenda reuniões, coisas profissionais, coisas que a gente fala que são mais importantes. E você, coloca tudo na agenda?
Eu coloco sim, inclusive eu faço até um log em comentários, porque agora estou usando a agenda de papel de novo, né? Então, eu coloco tudo sim, Daniel, e ainda vou fazer anotações para ver se rendeu, se não rendeu. É muito importante mesmo colocar tudo que você tem para fazer.
Perfeito. Bom, uma pergunta vai chamando a outra e não vamos perder o embalo. Você falou que está usando agenda de papel. Isso é um ponto de bastante discussão, né? Porque a agenda digital, hoje, inegavelmente, ela tem assim, recursos fantásticos de agendar reuniões, bloquear períodos, você pode fazer um compromisso recorrente, isso coisa que no papel é muito difícil de fazer. Então, normalmente, quando me perguntam, um usuário novo de GTD, o usuário novo me pergunta, você sugere papel ou digital? O que eu normalmente procuro responder é o seguinte, olha, você deve optar conhecendo os dois. Então, se você sabe usar uma digital e sabe usar uma agenda de papel, aí você está em condições de optar. O que eu não concordo é a pessoa que, por exemplo, não conhece uma agenda digital, ela defende fervorosamente a agenda de papel, mas porque ela não conhece. Então, não é que ela fez uma opção, é uma falta de opção, na verdade.
Não conhece os recursos, né? Ela não conhece os recursos.
Exatamente. Eu concordo. Mas você conhece os recursos. Então, me conte, qual é a vantagem do papel? Por que esse retorno?
Tá. Para mim, a única vantagem do papel é que a bateria não acaba nunca.
Tá.
Mas assim, realmente eu estou fazendo um teste mesmo para entender como funciona a organização do próprio GTD no papel, como isso pode ser aplicado, porque eu sei que muita gente tem a necessidade de usar papel ainda.
Tá.
Então eu quero voltar um pouco nisso para ver como que pode ser feito, se dá mesmo, se não é dar murro em ponta de faca, né, com tantas alternativas tecnológicas que a gente tem hoje, assim. Particularmente, você comentou que quando alguém pergunta, você tem que conhecer a necessidade da pessoa, claro, mas eu acho hoje que, sem dúvida, usar a tecnologia é melhor.
Tá.
Mas, assim, é uma escolha muito pessoal. Tem gente que gosta mais de papel, né? Então, eu acredito que para o GTD e para a produtividade no geral, usar a tecnologia, hoje a gente só tem a ganhar. Mas depende muito do gosto pessoal, né? Então, tem gente que gosta de papel, não tem jeito.
Perfeito. Cris, fala boa noite pro pessoal, se apresente e nos diga se você usa papel ou digital.
Boa noite. Eu sou a Márcia Cisi, que escreve para o blog da Cal Daniel. E eu uso agenda de papel também.
Olha só.
Sinto informar-lhes que...
Ótimo, ótimo.
Altas revelações no podcast da Cal Daniel hoje.
Mas, Cris, agora você se apresentou como Márcia Cisi. E eu te chamo de Cris. Por favor, só dê uma explicada aí pro pessoal para não ficar algo...
Certo. Eu sou, fui batizada como Márcia Cristina Cisi. E eu tô na internet muito como Márcia Cisi. E para me achar enquanto Cal Daniel, eu elegi o Cris, que é um apelido carinhoso que me deram quando eu era criança. E assim eu me sinto mais confortável, mais íntima.
Excelente.
Mas eu sou a Márcia Cristina Cisi.
Excelente. Cris, falando da sua agenda de papel, você não desgruda dela? Você, quando você vai num lugar, você sai, você sempre leva ela. Como funciona essa agenda?
É assim, 90%, 100% dos meus compromissos estão na agenda eletrônica.
Ah, então você usa
tudo
duas.
Exatamente. Tudo que é do or die está na agenda eletrônica. Ocorre que, às vezes, eu vou sair de casa e tem essa questão da bateria que acaba. Infelizmente, acaba. Só você distrair, ela acaba.
Perfeito.
Mesmo carregando à noite. Então, sempre que eu tenho compromisso de rua, vou passar o dia todo na rua, ou uma parte boa do dia na rua, eu repasso os compromissos do dia para a agenda de papel, para eu não ficar às cegas.
Ah, perfeito.
Cuidando uma lan house.
Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Bom, da minha parte, eu sou aqui a minoria, mas acredito que no mundo corporativo talvez eu seja a maioria. Eu uso a agenda eletrônica, o que eu uso é o Outlook, e gosto muito da agenda do Outlook, sem fazer propaganda, mas ela me oferece o que eu preciso, né? Boas visualizações e mobilidade, né? Que a gente está falando desse negócio de ficar sem bateria, mas é muito importante hoje ter mobilidade, então eu uso o Outlook no computador, no notebook, mas sempre sincronizado com o iPhone. Então, a todo instante, eu checo a minha agenda em qualquer lugar que eu estiver, né? Então, isso funciona muito bem.
Essa facilidade do smartphone é indispensável, né?
Exatamente. Bom, por falar em dispositivos, então, vocês que estão no papel, vocês têm que carregar o papel. É isso, Thaís. Então você vive com a sua agenda para cima e para baixo.
Vivo com a minha agenda para cima e para baixo. Mas, de qualquer forma, eu continuo usando bastante tecnologia. Eu também não vivo sem tablet, não vivo sem computador. Não tem como. Meu celular também.
Perfeito.
Então, porque, na verdade, é muito recente. Assim, essa minha mudança do papel foi um teste mais recente. Mas antes eu estava usando o Google Calendar com o Todo para tarefas. Então... E o Evernote. Então, eu uso muito ainda, né? Essas ferramentas. Porque eu posso usar a agenda de papel, mas outras pessoas usam a agenda do Google, etc. Então, a gente tem que sempre ficar monitorando o que está acontecendo.
Perfeito. Hoje não é o foco do podcast falar sobre GTD como um todo. Mas você citou o Todo e o Evernote. Você continua usando esses dois?
O Evernote, sim.
Tá.
Mas o Todo não, porque eu estou usando o papel agora, estou fazendo esse teste, mas é a ferramenta que eu recomendo mesmo.
Perfeito, então você está usando hoje o papel com o Evernote, é a configuração atual.
Isso, eu estou usando o papel para agenda e tarefas e o Evernote para depositório de arquivos em geral.
Perfeito, excelente. Bom, agora... O uso da agenda é uma das primeiras dicas que eu dou para alguém que quer se organizar. Às vezes me perguntam assim, puxa, eu quero começar a usar o GTD, mas por onde eu começo? E aí eu tenho que responder em poucos minutos, e em geral a minha resposta é comece com uma agenda. Uma curiosidade que eu aprendi ontem, a palavra agenda, isso quem me ensinou foi o Rafael também da Cal Daniel, E a palavra agenda vem do latim, que quer dizer aquilo que deve ser feito.
Que interessante.
E os romanos já usavam agendas com esse intuito, né? E os romanos, isso depois eu fui pesquisar, que eu fiquei curioso a respeito desse início. Então, antes dos romanos, a agenda era feita em pergaminho. Era um papel, uma folha, né? E os romanos que deram já um formato de caderno. Então, é um negócio bem antigo, né?
É mesmo. Também usar papel é coisa do tempo dos romanos. E a gente aqui, hein, Cris?
Exatamente. Na verdade, é dos...
Enroscada.
É dos egípcios,
né? É que a gente,
né?
É vintage.
É retrô. E outra coisa que eu achei muito interessante... Então, pode falar, Cris.
Então, essa coisa da agenda é meio assim, step, Daniel. A gente carrega o step para não ficar na mão no meio do caminho. Mas a dependência é mesmo da tecnologia, tá tudo no...
O que vocês estão falando me lembra um pouco a história de um colega que tinha um Fusca. E ele dizia que com um Fusca, com um canivete, você conserta um Fusca. Se ele quebrou, você não precisa trocar aquele módulo eletrônico de última geração, você tem um canivete e conserta. E eu estou entendendo um pouco que a questão da agenda de papel vai um pouco por aí, né? Ela nunca para de funcionar, está sempre à mão, é confiável.
Né? Exatamente.
Enfim, muito bem. Mas então... Eu estava falando sobre as recomendações iniciais para quem quer começar no GTD, que eu sempre falo, use a agenda. E aí, não adianta simplesmente falar use a agenda, a gente tem que dar algumas dicas a mais. O uso da agenda está intrinsecamente relacionado à revisão semanal do GTD. Né? Você tem que ter um momento que você para pensar sobre a sua próxima semana. Então, a recomendação é casada. Olha, você vai usar a sua agenda, mas você vai gastar alguns minutos, pode ser na sexta-feira, pode ser no final de semana, para planejar a sua agenda e colocar as coisas lá. E depois vem aquilo que a gente chama do check-in diário. Quer dizer, todo dia você tem que olhar a sua agenda. Então, não adianta você fazer um planejamento na sexta-feira, onde você olha o seu calendário, coloca as coisas lá, e na segunda-feira você esquece de abrir a sua agenda e pronto. Então, tem que ter essas três coisas muito legais, né? O princípio central é colocar tudo na agenda, então não poupem, né? Preciso fazer alguma coisa, isso tem que ir para a agenda. A gente precisa ter aquela meia horinha na sexta-feira para pensar sobre a próxima semana. O que vai acontecer? Vai ter alguma reunião? Vai ter alguma consulta médica? O que vai acontecer na próxima semana? E isso tudo tem que ir para a agenda. E aí, diariamente, você tem que olhar a agenda. E o que eu tenho...
Tem que fazer parte da rotina mesmo, né, Daniel? Não pode ficar postergando essa coisa. Exatamente como você falou, a gente enfatiza muito a questão da revisão semanal, que é importantíssima. Mas aí não pode olhar a agenda uma vez por semana também. Tem que olhar todos os dias.
Exatamente.
Uma vez por semana a gente faz o planejamento, né?
Exatamente. Né? Começar a desenvolver esse hábito. E algumas pessoas que estão ouvindo... podem pensar, puxa, mas isso é muito primário, muito básico, né? Mas o que eu queria compartilhar aqui é o seguinte, eu não vou citar nomes, mas já trabalhei em coach individual de GTD com vice-presidente de empresa, que ficou encantado com esse uso da agenda. Quando ele começou a colocar as coisas na agenda... todas as coisas que ele tinha que fazer, ele não tinha esse hábito, ele tem uma secretária, ele tinha uma equipe gigante, um cara extremamente competente, numa empresa extremamente competitiva, e ele ficou encantado com o uso da agenda, com os benefícios de colocar tudo ali. O ponto que eu gostaria de enfatizar é para não subestimar isso, não achar, ah, isso é muito bobinho, não é bobinho, isso causa um impacto muito grande.
Eu acho que o maior impacto de você realmente tentar encaixar tudo na sua agenda é perceber que o tempo é limitado, que não adianta você querer colocar o Brasil dentro de São Paulo. Só quando a pessoa vai encaixar tudo que ela tem para fazer na agenda é que ela consegue dimensionar que não cabe.
Exatamente. E aí, Cris, o que você está trazendo é o principal erro, né? Qual é o principal erro que se comete ao usar uma agenda? É colocar coisa demais.
Lotar a agenda.
É, na vontade de fazer muita coisa, a pessoa coloca. Então fica aquele desejo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ser super eficiente. E esse é o principal erro. O que, que acontece quando você coloca muita coisa na agenda? Você não tem espaço para acolher os imprevistos ou aquilo que a gente chama das demandas do dia, que elas surgem inevitavelmente. E aí você...
Gera um estresse, né?
Exatamente, porque aí você começa a se sentir frustrado. Você não consigo executar o que eu coloquei, estão chegando novas coisas, né? Então, esse é o principal problema. Queria saber...
Tem como... outro erro também, Daniel? Outro erro também que as pessoas cometem muito, que é de ficar colocando tarefas na agenda que não é para fazer naquele dia, né? Porque daí você perde o foco do que você tem que fazer mesmo, e daí fica passando as tarefas de um dia para o outro, é uma loucura, né? E as pessoas fazem muito isso.
Exatamente. E aí você perde a confiabilidade da sua agenda. Ela não está mais te dando o norte do que você precisa fazer. A essência do uso da agenda... ela é como se fosse uma short list. Ela é como se fosse os candidatos do Oscar. Eles já foram selecionados. Não faz sentido quando você começou a olhar...
Essa descrição.
Quando você começar a olhar a sua agenda, você começar a questionar. Puxa, mas será que eu preciso fazer isso mesmo? Não. Esse questionamento ele tem que ser feito na revisão semanal.
Exatamente.
E aí... vem um outro ponto muito, muito interessante, né? Porque a gente podia pensar assim, bom, uma vez por semana, no meu planejamento da semana, eu vou fazer uma lista. Eu não vou colocar as coisas no meu calendário. Eu vou fazer uma lista, né? E pronto. E aí eu vou fazendo as coisas conforme estão na lista, né? Qual que é o inconveniente disso? É justamente isso que a Cris acabou de falar. Quando você faz uma lista, você não tem noção do que você consegue fazer e do que você não consegue fazer. O que, que cabe? O meu entendimento do calendário é que ele é uma lista de tarefas, só que as tarefas têm tamanho. Então você consegue ver o que cabe e o que não cabe. Vai lá, Cris.
Bom, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é em relação aos candidatos ao Oscar. Eu amei essa descrição. Eu estava usando do or die, mas não gosto. Agora vou mudar para candidatos ao Oscar. Eu resolvi essa questão de listas e agenda da seguinte maneira. Bom, primeiro eu tenho uma particularidade. Eu tenho uma preferência por realizar a tarefa o mais rapidamente possível. Então, mesmo que ela tenha um prazo de 3 meses, muito provavelmente, se couber no meu dia, ela vai ser feita no primeiro mês.
Ok.
E eu vou ter 2 só para ficar olhando para ela e dizer, puxa, que bom, tá pronto. Então, o que acontece? Eu até coloco na minha agenda daqui 3 meses aquele compromisso, mas eu não me conformo em ter isso só lá. Então, o que eu faço? Eu estou usando agora a ferramenta Active Inbox, que ela trabalha diretamente no meu programa de e-mail, e eu consigo pôr na agenda só os candidatos ao Oscar. Minha agenda fica com bastante espaço para os imprevistos, e eu posso atender vários imprevistos todos os dias.
Perfeito.
Minha agenda está linda, só que tem esses compromissos que eu quero realizar antes da data. Então, o que eu faço? Eu crio as listas e no Active eu consigo pôr uma data simulada, sugestiva, né, antecipada. E ele vai me avisando. Ó, essa semana, amanhã, depois de amanhã... E eu vou vendo aquilo e vou realizando à medida do possível. Tem realmente algumas que fica lá uma semana, mas ela não fica me incomodando, né? Porque não fica me...
Não está buzinando no seu calendário, né?
Exatamente.
Excelente.
Exatamente. Ela não está me pressionando, essa pressão, sabe, do calendário. Nossa, eu tenho que fazer, tenho que fazer.
Exatamente. Isso que
funciona um pouco como o sistema de lembretes mesmo do GTD, né? Que a gente pode utilizar aí com as 43 pastas ou de outra maneira também, né?
Exatamente.
Você sabe que eu fiquei meio traumatizada com essa história dos lembretes, porque eu usei Outlook durante muito tempo e eu vinha, no meio do trabalho, vinha aquela mensagem apitando que eu tinha que fazer tal coisa, e naquela época eu não tinha essa seleção de candidatos ao Oscar. Eu cometi aquele erro de colocar mais do que cabia. E aquele monte de coisa pitando na minha frente, dizendo faça isso, aquilo me traumatizou. Então, eu costumo colocar lembrete só mesmo para aqueles compromissos do ODAI, porque de resto eu não recebo lembrete.
Perfeito. E isso aí que você está comentando, Cris, dos avisos, né, quando está chegando a hora de um outro compromisso, de você ser lembrada, né, de aparecer na tela, isso aí tem efeitos diversos, eu percebo, nas pessoas que usam o calendário. Então, falando de um outro executivo que coordena uma divisão de pesquisa e desenvolvimento, né, uma pessoa com uma formação acadêmica super elevada, e essa pessoa adorou colocar tudo no calendário e adorou os lembretes, que ela para, ela tem uma disciplina, é uma moça, né? Tem uma disciplina incrível. Ela falou, olha, deu aquela hora, eu paro e vou fazer a outra coisa. E ela adorou isso. Ela falou que ela chega no final da semana, ela teve uma produtividade que ela nunca tinha tido antes. Porque não dispersou, manteve o super foco. Tem outras pessoas que a gente também acompanha, que o efeito é o contrário. Quando começa a ter muita pressão de horário, olha, você tem uma hora para fazer isso, daqui a uma hora vai começar outra coisa, a pessoa não rende e ela trava. Então,
estranha essa reação, é.
É, mas acontece com bastante frequência.
Comigo, inclusive.
Então, uma coisa que é muito legal dessa metodologia do GTD, e eu acho que deve ser aplicado para várias outras, é justamente a necessidade de você adaptar a metodologia ao seu estilo.
Exatamente. Né? De tal forma que você fique mais produtivo e não menos. Né?
Exatamente. E isso não dá para a gente prever de imediato. E nem a própria pessoa ela consegue prever a reação dela. Ela começa a colocar as coisas e ela começa a sentir.
Né? É um exercício de autoconhecimento, né, que ela vai tendo de saber assim também os períodos do dia que ela trabalha melhor, saber o que é prioridade, o que ela precisa de uma hora de descanso quando ela chega em casa, ou então não, às vezes ela chega e ela já quer ir trabalhar direto e dorme mais cedo. Né? Cada um tem o seu ritmo, tem que obedecer o ritmo. Né,
exatamente. E daí que vem de novo, e eu vou tocar essa mesma tecla várias vezes, a importância da revisão semanal. Mesmo que deu tudo errado na semana, é importante você parar e refletir um pouco. Puxa, o que aconteceu? Onde é que eu me senti mal? Onde é que eu fui bem? Para ir melhorando para a próxima semana. Né? As empresas falam muito em inovação, né? Uma palavra muito citada. Mas e eu vejo inovação, eu vejo criatividade nesses momentos. Quer dizer, quando você olha e percebe a sua dificuldade, aí você tem que ser criativo para ver, puxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu queria dar um exemplo. Né? De novo, enfim, como eu trabalho com muitos profissionais, eu vejo como é que eles fazem e o que dá certo e dá errado. Um profissional não estava conseguindo colocar e cumprir o tempo de processamento, quer dizer, aquele tempo de olhar e-mails. Ele colocou até no calendário dele um compromisso recorrente, uma hora por dia, processamento, mas ele não fazia aquilo. Sempre tinha uma reunião, sempre tinha alguma coisa e ele aproveitava aquele tempo do processamento para isso, para a reunião, para os imprevistos. E aí, olha, é um profissional de altíssimo nível. A gente ficou discutindo uns 15, 20 minutos alternativas. Como é que a gente vai colocar isso no seu calendário para que tenha a chance de dar certo? Então, essa gestão de calendário ela não é óbvia. O que a gente fez nesse caso específico? Esse profissional, ele trabalha em várias plantas, né? Então ele se desloca muito. E aí, analisando a dinâmica dele, a gente viu que numa dada planta, ele tem mais sossego. Ele consegue se concentrar mais. E aí a gente colocou no calendário dele, quando ele está naquela planta, um período de 1 hora para fazer o processamento. Ou seja, o calendário é uma ciência, é uma arte. Não é simplesmente ficar jogando as coisas lá e sair fazendo. Não funciona tão bem assim,
com,
né?
Com certeza.
Muito. Tem que ter um jeitinho, né, de encaixar.
É, de encaixar e testar, né? É, tem outros profissionais que decidem não colocar no calendário, por exemplo, reuniões antes das 10 da manhã. Eles não solicitam reuniões antes das 10 da manhã, para ter esse tempo de respiro e de processar. Né? Dependendo da empresa, se você pode fazer um home office, às vezes é uma excelente opção. Não precisa ser semanal, pode ser quinzenal. Mas enfim, são estratégias que você vai fazendo à medida que você vai usando o calendário e você percebe o que está faltando, né? E o que você está precisando. E aí tem muita reflexão até que você chega num modelo de pensamento que funciona. E aí você fala, puxa, agora está funcionando. Mas isso dá trabalho.
É o que dói, é esse período de erro, né? Que você vai errando, e vai acertando, e vai mudando, e vai errando. É esse primeiro período de erros que dói. Exatamente. Depois que passa, é uma maravilha.
Exatamente. Pessoal, para a gente encerrar, fazer um fechamento, eu queria perguntar dicas e recomendações. Né? Se você tem alguém que te pergunta, puxa, me dá uma dica sobre calendário, uma recomendação, o que vocês falariam?
Quem fala? Eu?
Pode falar, Cris.
Bem, a minha dica é ter um smartphone, ter uma agenda eletrônica, porque na época que eu usava só agenda de papel, eu fazia isso. Às vezes eu passava o dia todo distraída com alguma coisa e esqueci de olhar a minha agenda. Então, quando você tem um equipamento eletrônico que dá aquela pitada, agora é compromisso, tem que sair, acabou. Como aquela moça que você citou, Daniela, né? Que tem a disciplina de, não, agora tem que parar. E, então, a dica que eu dou é essa. Não se abstenha de um celularzinho simples, não precisa ser um smartphone, que tenha ali os seus apitinhos, os seus lembretes, que eles são fundamentais.
Eu queria, antes de passar a palavra para você, Thaís, fazer um comentário com relação ao uso de telefone, como você falou, Cris. É preciso treinar a digitação nesses aparelhos. Se você demorar 30 minutos para colocar um compromisso ali, você não vai colocar. E isso eu falo assim, não só com esses dispositivos que móveis, né, que tem teclados diferentes, mas essa dica ela vale de uma forma geral. Né? Quantos executivos eu já capacitei que digitam devagar, que ficam caçando as letras ali no teclado? Isso tem um impacto gigante na produtividade. Parece uma bobagem, né? Mas não. Então, a dica é, você vai usar um telefone, como a Cris sugeriu, mas treina, investe tempo ali digitando, até você ficar ágil, tem que ficar ágil. Aí, realmente, você vai se sentir confortável por capturar alguma ideia e colocar imediatamente no seu celular. Thaís, a palavra está com você.
Tá. Eu acho que a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa, e acho que você já comentou, Daniel, e parece uma dica boba, mas para mim a dica principal é tenha uma agenda. Porque a maioria das pessoas que tem problemas com gestão do tempo não tem agenda. Elas não usam agenda. Usam várias, né? Então, a ideia é tenha uma agenda. Mesmo que você tenha diversas frentes, né, que você trabalhe, às vezes você pode concentrar tudo na sua agenda do trabalho mesmo. Você tem como no próprio Outlook, em outros sistemas, né, de agenda, você pode configurar compromissos pessoais, privados. Então, assim, tenha uma agenda,
tá,
seja qual for. Eu acho que essa seria a minha primeira dica principal.
Excelente.
E a segunda é realmente ter assim, um controle da sua vida, não é para ficar colocando previsões. Mas o que, se você pegar a sua agenda hoje, já colocar tudo que você já tem previsto mesmo, previsto não, confirmado para fazer, então compromissos, o horário que você está em trânsito, as reuniões, consultas médicas, já vai encher a agenda de coisa. Já vai te dar um panorama mais ou menos real do que está acontecendo. Agora, sem agenda, não tem como ter esse controle, né?
Exatamente. E aí, eu queria também aproveitar isso que você disse, uma coisa muito importante no GTD, eu acredito também, de novo, em qualquer metodologia, é que essa agenda que você tem, é que você realmente goste dela. Ela tem que ser legal. Você tem que olhar para ela e tem que ser um objeto que você fala, puxa, que bacana, eu gosto de carregar esse papel. Eu gosto de sentir, né, ou se for papel, se for eletrônico, tem que ter esse vínculo do gostar. É legal, eu gosto de escrever nela. Porque se você pegar uma agenda, vamos dizer, se você é uma pessoa mais artística, pega uma daquelas agendas super burocráticas, de papel, sabe, capa preta, sem nenhum design, você não vai ter vontade de usar, você não vai se sentir inspirado. Então, é muito importante gostar da agenda. Tem que ter um carinho, tem que ser um negócio legal. Isso vale também para o digital. Né? Muito bem.
Sem dúvida.
Eu concordo. E lembrando que a gente sempre pode customizar as agendas, né? O pessoal, o povo criativo aí usa todos os post-its, canetinhas. Quem gostar disso e não atrapalhar a produtividade, é importante citar, quem gostar disso deve usar e abusar desse recurso, porque torna a agenda bem mais atrativa. Eu gosto bastante.
Eu acho que esse ponto é muito importante. Quando você começa a customizar, você está colocando mais emoção. E isso, de uma forma muito forte, impacta o nosso cérebro. Então, eu acho que um ponto muito a favor das agendas de papel é essa possibilidade de você poder escrever de lado, mudar a letra, fazer um desenho. Isso no eletrônico a gente não tem.
Né? É verdade. Dá para colorir só.
Mas enfim, você não faz nada. Então fica algo sem muita emoção. Né? E eu tava dando uma olhada em mapas mentais, um pouquinho da teoria e tal, e eu vi que o uso das cores é muito incentivado nos mapas mentais, justamente para tentar pegar esse lado mais da emoção, das artes, né? Eu não tinha essa noção. E acho que isso vale também para as agendas, né?
Eu tenho a impressão que essa questão das cores já ajuda no eletrônico, exatamente por isso, né? Que você bate o olho, aquele conjunto azul, aquele conjunto verde, você já tem a referência do que é. Então a cor ajuda, mas no papel, sem dúvida, não tem comparação. Dá para fazer bem mais.
Pessoal, estamos encerrando então esse podcast acerca de agendas e calendários. E quero agradecer os ouvintes e até um próximo. Uma palavra de adeus, Cris, Thaís.
Thaís?
Bom, pessoal, boa noite. Então, queria agradecer também o Daniel pelo convite, foi muito bacana e acho que vai ser muito legal a gente bater um papo sobre GTD e diversos assuntos aí ao longo do tempo. Então, obrigada também aos ouvintes e boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você está ouvindo.
Eu também agradeço a todos, agradeço a vocês e já estou ansiosa aguardando o próximo podcast.
Ok, boa noite, pessoal. Até mais.